Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um privilégio poder abrir as Escrituras, falar da mensagem de Deus, falar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E uma das coisas mais gostosas quando se prepara um sermão é que Deus primeiro desafia o coração do pregador a colocar em prática, para depois a gente colocar diante da igreja como desafio. E eu levo isso muito a sério porque eu levo em conta a realidade da autoridade espiritual. Da autoridade de podermos colocar que isso que está aqui é verdade. Porque faz parte da minha vida. Faz parte do meu dia a dia. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo hoje? Porque eu quero falar sobre geração abençoada, abençoando as gerações. Ou eu poderia dar outro título nesse sermão, que é escrevendo a minha história de forma abençoada. A grande diferença que existe na vida das pessoas que escrevem ou têm a sua história a partir dos seus pais ou a partir de si mesmo, porque tudo começa no momento que essa pessoa se converte, no momento que Cristo entra na sua vida, no momento que ele passa a estar sob o cuidado de Deus, sob a direção de Deus. Viver uma vida abençoada, o que significaria isso? Viver uma vida abençoando, o que significaria isso? Em primeiro lugar, irmãos, vida abençoada é vida dirigida por Deus. É uma vida com direção certa. É uma vida debaixo do cuidado do Senhor. É uma vida sob a proteção das promessas do Senhor. É uma vida debaixo da sabedoria de Deus. É uma vida sob o discernimento do Espírito de Deus. E é uma vida onde a gente aprende dia a dia a realmente guardar o verdadeiro tesouro que é eterno, que são as coisas espirituais. Quando nós abrimos a Bíblia no texto de Deuteronômio, capítulo 11, verso 26 a 28, a princípio a gente se assusta um pouquinho, porque é um texto que fala sobre bênção e maldição, onde Deus está dizendo para o seu povo: vocês vão entrar na terra prometida que eu dei para vocês, só que tem um detalhe. Vocês vão estar ou debaixo da bênção, que foi as referências que eu fiz aqui, ou vocês vão estar debaixo da maldição. Uma coisa ou outra vai estar acontecendo na vida de vocês. E vocês vão decidir o que vocês querem. Vocês vão decidir se querem que eu dirija a vida de vocês, que a ação minha seja contínua e que os efeitos dessa ação possam continuar nos seus descendentes e naqueles que vêm depois de vocês. E o texto diz assim: preste atenção, a outra versão que diz: vejam, hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Dois montes que se tornaram símbolo da bênção e da maldição. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada, na direção do poente, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus que vivem na Arabá, próximos de Gilgal. Vocês estão prontos, estão a ponto de atravessar o Jordão, tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo nela, tenham o cuidado de obedecer a todos os decretos, todas as ordenanças que hoje estou dando a vocês. Amados, estudando um pouco os escritos judaicos dos rabinos sobre esse texto, a importância que eles dão, Eles dizem que essa ideia, quando Deus diz preste atenção, ouvir, é uma realidade tão forte em termos de liberdade que tem a ver com discernimento. Tem a ver com preste atenção. Esse prestar atenção é o seguinte: daqui nós vamos ter a diferença da história da sua vida. É a partir deste ponto que você vai experimentar os dois destinos que você tem. Só que não sou eu ofereço a bênção, diz Deus. Eu estou colocando vocês numa realidade abençoada, só que não adianta só colocar aqui, se vocês não ouvirem os meus mandamentos. E a ideia de Deus é tão forte que Deuteronômio dá muito forte que nós temos que passar para os filhos, para todas as gerações, em todos os momentos, andando, caminhando, dentro de casa, colocando de forma escrita, para que entendam que a vontade de Deus é que sigamos os seus mandamentos, a sua orientação, as suas ordenanças. Amados, no momento em que Deus entra na minha casa, as minhas gerações se tornam em bênçãos para abençoar. Desculpa, eu data vendo a questão pessoal, mas é uma verdade que a gente tem que dizer às vezes como testemunho. O testemunho para mim, muito forte, da vida do meu pai, que ele pôde registrar no livro de memórias dele, ele teve o privilégio de escrever 2 livros de memórias. E dentro do livro de memórias, o que me chama mais atenção é ele poder dizer que os 30 anos de medicina, os 30 anos que ele foi médico, a presença de Deus em tudo que ele fazia. E o detalhe que a gente vê é que ele contou experiências que testificassem isso. E ele contava para nós desde criança situações onde o milagre de Deus esteve. Eu creio que uma vez eu contei para vocês que ele estava fazendo uma sutura de um baleado. E quando ele estava fazendo a sutura nos tecidos, são várias camadas, e o indivíduo estava anestesiado, profundamente anestesiado. Enquanto ele fazia, de repente, o anestesiado, o paciente tossiu, que era muito difícil. Né? E na hora que ele tossiu, a bolsa intestinal virou. E quando ela vira, meu pai percebe que havia um furo ainda, que ele não tinha feito a sutura no intestino, e poderia dar peritonite aguda, ele morreria em seguida. Então ele conta quanto Deus, por mais capaz que ele fosse como médico, ele sabia que era o cuidado de Deus na profissão, que o faria um médico bem sucedido. Então não era pastor, meu pai não era pastor. Mas ele ensinou a nós de que na verdade em tudo Deus precisava estar presente. E como é gostoso isso vir em direção aos filhos. E você passar isso para frente. Alguns poderiam dizer, mas os meus antepassados não tinham ao Senhor. Os meus antepassados não tinham a liderança de Deus. Os meus antepassados não estavam sob a bênção direta de Deus. Eu digo, ela começa no momento que a pessoa reconhece a Cristo. Então os seus descendentes receberão a bênção de ver o que é uma vida dirigida por Deus. Quando Deus é o Senhor, estamos debaixo da bênção, como a gente viu. E o princípio que determina estar debaixo da bênção de Deus é a obediência a esse Deus. Eu vou usar 2 histórias que vocês conhecem como princípio de decisões certas e erradas. São 2 histórias que marcam bastante. Vocês podem dizer que é coincidência, mas se você fizer uma avaliação e você tiver isso como vontade de depurar pesquisas e analisar isso, você vai ver que não é só esses 2 homens. Mas 2 homens, um deles chamado Jonathan Edward e outro Max Jukes. Os 2 da mesma época, nasceram na mesma época, só que um decidiu estar debaixo da bênção de Deus. E o outro decidiu que não precisava de Deus. E quando casou, o primeiro sabia do temor a Deus e casou com alguém que também temia a Deus, que foi o Jonathan Edward. O Max não achava importante temer ou não a Deus, também casou com alguém que não temia a Deus. Porque não é importante, e não era importante para ele, estar debaixo dessa bênção. Ele podia dirigir a sua vida. Olha que coisa incrível a pesquisa que um senhor fez, e você pode encontrar isso na internet. Jonathan Edwards teve 1.394 descendentes. Desses descendentes, ele teve um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de diplomatas em outro país, 3 presidentes de universidades, 3 senadores, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 654 professores de universidade, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários e 60 escritores de destaque. E quanto ao custo que deu ao Estado americano, eles não custaram um dólar sequer. Eles só abençoaram a nação. Agora o Max Jukes. 310 morreram como indigentes. O que não significa que todo indigente tenha uma vida de descrente. Mas o fato é para ser refletido. 150 foram criminosos, sendo 78 homicidas. 100 se tornaram alcoólatras. E mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. Com respeito ao gasto para o Estado, custaram para os Crofts americanos 1.250.000 dólares de despesa. Uma família que tomou sobre si a bênção de Deus e decidiu que Deus precisaria dirigir as suas vidas para que eles fossem abençoados. A outra família não se importou. E o efeito na trilha da história escrita, houve uma diferenciação total entre uma e outra. Eu repito, a escolha foi de Jonathan Edwards. E ele teve um privilégio, que eu também tive esse privilégio, que desde meu tataravô são convertidos, de escolher a mensagem que eles vieram trazendo de estar debaixo da bênção de Deus. O pai dele teve 11 filhos, e os 11 filhos foram ensinados no caminho do Senhor. Se você não consegue olhar essa bênção para trás, você precisa olhar para frente, olhar para os seus filhos. Olhar para eles na responsabilidade de dizer, filhos, não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas indo, ficando, se você não estiver sob a bênção de Deus, você jamais será feliz. Você jamais encontrará a razão da sua vida. Amados, o melhor presente para a nova geração é o bom exemplo da geração anterior. Quando essa geração segue a Deus, ele o faz nos seus mínimos detalhes. Incrível como os filhos vão crescendo, e na medida que eles vão crescendo, em todas as coisas nas casas, na casa, não sei se vocês já perceberam, mas vocês olham para os seus filhos, veem que tem temperamentos diferentes, estilos diferentes, a idiosincrasia de cada um é totalmente distinta, mas há marcas na vida deles que têm a ver com a vida de vocês. E eles tomam posturas nas suas escolhas a partir da imagem de caráter que você traduziu para a vida deles. E é na hora das escolhas e das decisões que esses elementos marcantes vão determinar o futuro dos seus filhos. A maneira como eles vão decidir, o que eles vão decidir, a decisão deles vai estar em função do caráter que você formou, em função do modelo de você como pai. Se você era um pai ou mãe que chamava os seus filhos, ou chama os seus filhos, para tomadas de decisões, buscando a Deus para que dê resposta, os seus filhos vão buscar a Deus para as suas decisões. Se seus filhos estão passando em crise, em lutas, que a própria adolescência, a juventude, a escolha da profissão, a escolha do casamento, começa a surgir, eles vão olhar para vocês e ver como é que vocês enfrentaram as crises. E eles vão poder traduzir isso para eles mesmos. Meu pai e minha mãe, no momento da tempestade, buscaram a face do Deus vivo e Deus respondeu. Eu vou buscar também, e Deus dos meus pais também há de responder. Amados, para estar debaixo da bênção de Deus, nós temos que pensar numa coisa. A escolha de querer ser abençoado vai ser determinada pela minha decisão em querer obedecer a Deus ou não. A minha vida vai ser um céu, vai ser um inferno, e eu vou passar isso para os meus filhos. Gente, eu não estou pregando maldição hereditária aqui. Mas meus filhos vão ver em mim a identidade do Deus vivo presente naquilo que eu faço. E isso vai ser traduzido na vida dele. E ele vai perceber uma coisa tão singular. Mas pastor, nós somos todos fracos. Somos? Mas sabe o que acontece? Uma vez eu me lembro que um pastor estava passando por lutas tremendas e eu coloquei um versículo bíblico no bolso dele. E um versículo que trazia a fortaleza de Deus para que Deus, os joelhos tremendo, Deus ia fortalecer de volta. Se ele estava cambaleando, Deus ia levantar ele novamente. E esse levantar novamente. Então o que acontece? Quando nós estamos a sucumbir pelas lutas das vidas, da perplexidade que ela nos apresenta, das pressões que elas estão diante de nós, e nós nos sentimos às vezes encurralados, nossos filhos vão ver isso, e eles vão ficar na expectativa de ver como meu pai e minha mãe vão reagir. É nessa hora que vai manifestar para eles como sair das crises. O pedido do perdão, o arrependimento, a palavra de carinho, a palavra de esperança. Então não é que não vamos passar pelas crises, mas nas crises os filhos verão em cada um de nós como saímos delas e aprenderão a fazer a mesma coisa, buscando a suficiência, a força e a capacitação no Senhor. Estar debaixo da maldição é estar ausente das bênçãos que Deus preparou para a sua vida e para a sua família. Para estar debaixo da bênção, a maldição precisa ser quebrada. Vou explicar isso para vocês. Interessante. Deus disse para o povo: vocês vão entrar na terra e vocês são só felizes e a bênção estará sobre vocês se vocês fizerem a minha vontade. Mas sabe o que aconteceu? O povo entrou e descobriu que ele não estava conseguindo fazer a vontade. A natureza humana, mesmo que ele amasse a Deus, que ele quisesse fazer essa vontade, ele caiu direto e bateu direto numa parede da natureza pecaminosa, diante da natureza que o incapacitava de amar a Deus, de fazer a vontade de Deus. E Deus percebe essa realidade, percebe a vontade, percebe a incapacidade, percebe a natureza. E Deus vai fazer algo que nós entendemos plenamente. Vai resolver o problema da nossa natureza que nos impede de fazer a vontade de Deus e, consequentemente, estar debaixo da bênção de Deus. Gálatas 3, 13 é a resposta. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amados, estávamos debaixo da condenação, debaixo da maldição, e Deus, para nos tirar disso, olha para nós, Ezequiel é tão claro, diz: Deus não vê nenhum em condições. Porque precisava ser uma pessoa santa, separada, que cumprisse a sua vontade. Deus diz, não encontrei ninguém para entrar na brecha. Eu mesmo vou estender a minha mão. E ele manda Jesus. E quando ele manda Jesus, é para resolver a questão de nós podermos fazer a vontade de Deus. Porque no momento que eu faço a vontade de Deus, eu vou andar debaixo da graça e da bênção de Deus. Aí o texto diz que Cristo toma sobre si toda a nossa fraqueza, toda a nossa enfermidade, como diz Isaías 53, toda a nossa incapacidade de agradar a Deus, vem sobre ele e ele expia toda a culpa, nos redimindo diante de Deus e nos tornando possíveis de fazer a vontade de Deus, portanto, possíveis de ser felizes aqui, possíveis de ser abençoados aqui, possíveis de ter comunhão com Deus aqui, por causa do sacrifício precioso dele na cruz. Em Cristo, saímos de uma geração condenada e maldita para uma geração abençoada e abençoadora. Mas primeiro eu tenho que admitir, todo homem nascido de mulher neste mundo nasce debaixo da escravidão do pecado e com um coração duro como pedra, enganoso e desesperadamente corrupto. E Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Amados, enquanto você e eu não admitimos que a nossa natureza é exatamente aquela que nos impede de poder fazer a vontade de Deus, que nos torna pessoas abençoadas, nós vamos ficar nesse mesmo lugar, debaixo da maldição e da desgraça. Eu quero ser feliz, não consigo. Eu quero fazer minha esposa feliz, não consigo. Quero fazer meu esposo feliz e não consigo. Quero fazer meus filhos felizes e não consigo. Quero ser feliz no trabalho e não consigo. Porque você mesmo não é feliz. Porque essa natureza está debaixo de uma maldição. E ela tem que ser quebrada, ela só pode ser quebrada no nome de Jesus. Porque foi o sacrifício de Jesus que resolveu essa situação de eu poder fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus e então estar debaixo da graça e da bênção de Deus. Texto de Efésios 4:18 diz: cada um de nós andava pelo nosso próprio caminho, na vaidade da nossa própria mente, na dureza do próprio coração. Mas, a partir da regeneração em Cristo, recebemos do Senhor um coração novo, o mesmo coração do Senhor Jesus. Deixa eu trabalhar um pouquinho com a ideia errada de pecado. Você já percebeu que quando a gente pensa em pecado, e a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí você para, Romanos 3:23. Você para e diz, mas pera um pouquinho. Eu nunca matei, eu não sou alcoólatra, eu nunca prostituí. Nunca cometi nenhum homicídio. Eu nunca peguei. Lembra da história daquela mulher idosa? Que eu contei certa vez que ela chegou. Tinha seus 75, 80 anos. Disse, eu não me sinto feliz, eu não me sinto em paz. O que, que eu faço, pastor? Disse, olha, fiz o plano da salvação para ela. Disse, olha, você pode entregar a sua vida a Cristo. Mas primeiro diga para Jesus. Admita que você é pecadora, porque a Bíblia diz isso, todos pecarem. Você precisa chegar diante de Deus e dizer isso, confessar isso. Mas eu nunca pequei, ela falou para mim. E ela era beata, é assim que a gente diz? Beata, né? Ela era beata, era uma pessoa religiosa, muito profundamente religiosa. Aí foi quando eu disse para ela, nem uma mentirinha. Aí você pega todo mundo, viu? Aí ninguém escapa. Ela olhou para mim e disse assim, mentirinha já. É eu como bom árabe, né, que não enrola as coisas, né? Olhei bem para ela e disse assim, a senhora sabe de uma coisa? Os mentirosos serão lançados no lago de fogo com o diabo e seus anjos. Ele ficou assim, mas tinha que ser de impacto, né? O árabe trabalha de choque, né? Você sabe como é que nós fazemos. Gente, na hora, a mulher estremeceu. Mas ela tomou consciência, naquela hora, que a natureza dela era pecaminosa. E incrível, as pessoas que são de geração em geração da igreja, né? E você, quando vai dar testemunho, né? Diz assim, eu nasci num lar evangélico. Amém! Glória a Deus por isso. Mas se você não se converteu, você continua condenado debaixo da maldição. E eu me converti com um adolescente. E me pegaram nessa. Porque eu vivi na igreja. Meu pai levava na igreja, foi igreja. Eu nunca vivi a realidade do mundo, gente. Nunca. 5 gerações, sempre dentro da igreja. Só que com 14 anos, o pastor disse, mas você precisa aceitar Jesus. Eu ficava olhando assim. Se você mente, você não é de Deus. Falar isso para um adolescente... E disse, gente, eu estou nessa aí também, eu preciso de Jesus. Bíblia, igreja, frequentando tudo. E naquela hora, eu reconheci. Por isso que eu tenho que entender o que é pecado quando a Bíblia diz que nós estamos separados de Deus. O original da Bíblia, a ideia de pecado, é muito clara. A palavra do grego significa errar o alvo. Estar na direção errada. A Bíblia diz, sendo morto no pecado, não é simplesmente a posição de uma pessoa, mas fala do seu comportamento, ou do comportamento de alguém que está morto, uma vida em conformidade consigo mesmo, com os desejos pecaminosos da carne e da sua natureza. Erraram o alvo. É o sentido grego. Eles pegaram Deus inspirando a palavra. É, Paulo usa essa terminologia, ele pegou daquele negócio da flecha, até eu coloquei, acho que está no slide 15, né? Então você jogar a flecha e ela cair fora do alvo. Eu tenho que acertar a flecha no céu, no alvo, que é Deus. E isso só é possível, isso é em Jesus Cristo. Ele muda a minha natureza e me tira do estado de maldição e me coloca no estado de bênção e em condições de fazer a vontade de Deus. Amados, e lhes darei, olha que promessa linda, foi o versículo do nosso casamento, meu e da Silvana. E lhes darei o mesmo coração e um só caminho para que me temam todos os dias para seu bem. E o bem dos seus filhos e depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se aparte de mim. Quando a gente colocou esse versículo no convite do nosso casamento, ano que vem a gente faz 25 anos de casado, se Deus quiser. Deus sabia que nós só entendemos a vida em família debaixo da bênção e não da maldição. E nós sempre tivemos consciência da nossa incapacidade sozinho. Só Cristo nas nossas vidas nos leva a fazer a vontade de Deus, cumprir os seus mandamentos e permitir estarmos debaixo da graça do Senhor. Efésios 3,17, este coração novo não é mais enganoso e perverso, mas é a habitação de Cristo pela fé. O poder de Cristo na quebra de maldição da humanidade nos redimiu, ele se fez maldição para nos abençoar, e quando essa maldição foi quebrada, quando essa maldição é quebrada na nossa vida pela fé, amados, o nosso propósito da criação é restaurado. Passamos a viver para o louvor da sua glória. E quando você cumpre o propósito que Deus te criou, a felicidade e a bênção de Deus está presente. As atitudes da obediência a Deus e sua palavra desenvolvem em nossa vida uma cultura nova, através desse novo nascimento. E os conceitos malignos são trocados pelos valores bíblicos, as quais mudam o nosso comportamento, a nossa vida. E nossa capacidade, amados, de ser bênção e abençoar é restaurado. Efésios 2:1 diz, antes mortos, mas agora vivificados. As consequências são claras. E eu quero terminar fazendo uma avaliação e uma reflexão conjunta com vocês. Primeiro, quando eu estou errando o alvo, eu não me encontrei comigo mesmo, pois não encontrei a razão de existir. Quando eu encontro Cristo, eu encontro a minha razão de existir e a minha vida passa a ser para o louvor da sua glória. Em segundo, se eu estou errando o alvo, não estou realizado comigo mesmo, não sou feliz, não conseguirei fazer ninguém feliz. Portanto, restaurado, eu sou abençoado. E abençoado, eu posso abençoar. Por último, nas áreas da minha vida familiar e profissional, se eu não consigo ser bênção na vida das pessoas, é porque Cristo não tem me capacitado, porque eu não estou debaixo da bênção, mas debaixo da maldição. Eu gostaria, como apelo, que nós fizéssemos uma oração que eu coloquei aqui, que é um salmo, 71:18. Márcio, pode vir? Louvor. Que oração gostosa, gente. Não me desampare, pois, ó Deus, até a minha velhice e até os meus cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força. Que você e eu sejamos testemunhas vivas de Deus para essa geração, de que estar debaixo da bênção de Deus só é possível em Cristo. E quando estamos em Cristo, estamos debaixo dessa bênção, somos abençoados e podemos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.